The time is 6:44 a.m., Monday, November 18th, in the room Golden Horn. We will begin the fellowship morning meeting in about 15 minutes.
Good morning.
Bom dia. Obrigado. Todos os demais já estão chegando. Bom dia. Bem, então, em Durban. Ele se sentava ao meu lado e tinha que tirar o computador e deixar de lado. Eu vou ver que isso vai se repetir novamente. Sei que você quer me dar alguma coisa para comer. Isso é uma coisa doce? É um doce que eu não gosto muito. É meio enjoativo. Não se preocupe. Não quero fazer uma sessão. A sala... Fique à vontade. A sala é sua. Temos uma folha para que vocês possam assinar. Por favor, comecem a assiná-la. Assim, dessa forma, Olivier deveria estar. Assim, eu também vou conhecendo a cada um de vocês. O Olivier, não sei onde está, mas algumas coisas para comentar. À esquerda, temos Sebastian Bachelet, um dos membros da comissão diretiva da ICANN. Ele nos apoia muito. O programa dos fellowships, os bolsistas. Sebastião, você gostaria de dizer algo para nós? Alguma coisa para nós? Bom dia. Muito obrigado. Devo falar em inglês? Sim, temos tradução. Eu posso falar em francês ou inglês. Para mim está tudo bem. É interessante. Por isso é que eu estou aqui. Estou aqui para mostrar a vocês que todos devem fazer um esforço. Que todo mundo deve se esforçar. Eu vou falar em espanhol. Aqui estamos na Argentina. É claro, o meu primeiro idioma é francês, é meu idioma materno. O idioma que fala aqui é inglês. Em todos os lugares é inglês. Então, eu não vou falar então com meu idioma materno e também não vou lançar mão, que é utilizado muito aqui, o inglês. Então, eu quero dizer com isso, todos nós devemos nos esforçar para falar às pessoas não nativas em inglês e os que falam inglês como primeira língua. Quem fala inglês todos os dias, sendo esse o idioma materno, eu fazia um esforço também para, digamos, descer para diminuir a velocidade de suas palavras e para poder incorporar palavras que possam ser entendidas por todos. Então, a demonstração, o que eu quero demonstrar com isso, então, se você incorpora outro idioma, você entende que pode, que tem que se esforçar. Se você, por exemplo, falar em inglês como idioma materno, você deve fazer um esforço também. Eu sou, meu nome é Sebastien, membro, faz 3 anos, por At-Large, Ouvrier, Leblon, é o presidente da At-Large. Digamos, está no posto mais hierárquico de At-Large, que essa é uma parte muito dinâmica da ICANN. Muito interessante em At-Large, mas a minha mensagem, e vou repetir esta, certamente vou voltar a repetir isso durante a semana, é que vocês possam encontrar o lugar de vocês dentro da ICANN, que assumam compromissos, participem de forma remota, estando aqui nas reuniões, participem também em todas as reuniões de forma remota. Espero. E juntamente vamos poder fazer com que a ICANN possa ir de um lado para outro e de seguir para a próxima etapa, para o próximo nível. Vocês vão ver que vão ter bons palestrantes da ICANN. Esta é uma organização realmente maravilhosa. Vocês realmente têm muita sorte. Eu vou contar a vocês um segredo. Vocês têm o melhor facilitador que vocês possam encontrar. Ela vai ficar vermelha, mas ela é a melhor facilitadora que vocês poderiam encontrar. Sejam agradáveis, amáveis com ela, e vocês vão ver que ela vai abrir todas as portas para você. Ela é uma pessoa maravilhosa. Aproveitem do programa que ela pode oferecer a vocês. Não fiquem com medo, não tenham receio de venham falar comigo. Sejam abertos. Muitas pessoas estão muito ocupadas, talvez vocês não tenham tempo, mas eu posso prometer e vou cumprimentar todo mundo e vou responder todas as perguntas de vocês. Tenham uma excelente semana, um bom trabalho. Será muito intenso, mas vocês vão adorar. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada. Já que você está aqui com o grupo, já que temos a presença de Oliveira aqui, se você gostaria de sugerir algo sobre a Atlas, eu queria então deixar passar a palavra para isso. Posso tentar? Sem me preparar previamente, Oliveira vai chegar logo, deve estar chegando, com certeza. At-large. Em primeiro lugar, At-large foi construído. ICANN foi reformada em 2013, levando à criação de At-large. Antes havia uma coisa chamada At-large. Era através de eleições diretas, feitas pelos registros, pelos usuários finais. Escolhiam, então, os membros desse comitê e eram os únicos responsáveis por fazer isso. E depois escolhiam cinco, um por cada região, como diretores de At-large em 2000. Mas isso não estava funcionando muito bem, por muitos motivos. Não quero dedicar muito tempo para explicar isso, mas gostaria de contar simplesmente a nossa história provém destas eleições. E depois, com a ICANN, criamos uma organização muito complexa, com uma estrutura de at-large, que possui uma organização local nacional, como as organizações de consumidores, organizações de software livre como a Chatter, Internota, em todas as partes do mundo, etc. Bom, essas organizações devem ter, por outro lado, devem representar os usuários finais. Se vocês representarem os usuários finais, pelo menos em uma parte de suas atividades, a organização de vocês pode chegar a ser uma estrutura at-large. Toda a estrutura at-large, na ICANN temos cinco regiões, se combinaram e criaram aquilo que chamamos a organização at-large regional. Temos cinco aqui, estamos na LAC, na América Latina e Caribe, e também pertenço a EU-HALO. Fui presidente do ISOC, da Sociedade Internacional de Internet. Também participei da regional de EU-HALO, da Organização Regional da Europa. Em 2007, finalmente, criamos At-Large, ALAC. Está HALO e ALAC. ALAC é o comitê que dirige as At-Large. Temos 15 membros, 3 representando cada região. A grande diferença com o que ocorria anteriormente é que foi possível escolher diretamente. Hoje temos uma organização que pode contribuir em relação a questões políticas e questões, e também pode reagir do que os NSO, não sei em que nível, vocês conhecem todas essas siglas, não vou falar muito sobre isso, porque durante essa semana vocês vão receber toda esta informação, as organizações de apoio, SOs, possuem debates com o GAC. Isso não era possível como quando tínhamos eleições diretas. Hoje é possível. Uma organização com uma estrutura mais profunda, de uma forma ascendente à LAC, é supostamente um comitê assessor do comitê. Quando eles redigem alguma coisa, é um conselho, isso é enviado até o comitê diretamente, e o comitê deve levar em conta, considerar estas opiniões. Isso faz parte, então, da estrutura da organização. Então, essas questões são parecidas com o que já temos falado aqui. A diferença com as demais organizações é que realmente se ocupa de realmente tudo referente à ICANN. Não há limite. Se alguma coisa que ocorre em algum setor da ICANN em relação a qualquer questão, é possível. Todas as demais organizações colocam foco nisso. No GNCO, que se ocupa dos nomes de domínio, SNSO, os códigos por país. A ISO dos espaços de endereços. A organização GAC se ocupa de tudo, mas finalmente analisa uma parte que tem a ver com a política pública. É interessante ver, então, a evolução disso tudo. O GAC, por exemplo, estava interessado somente no que ocorria no nível dos CCs. Aos poucos, começaram a falar dos GTLDs e agora são a maior, é o foco principal de suas atividades. Eu quero lembrar, então, que em 2003 e 2004, a Secretaria do GAC era de um amigo da União Europeia. Por que eles não estavam importados com GTLDs? Um dia eles vão ter que fazer isso. Não é tão importante para nós, porque isso é um espaço, eles nos diziam, então. Definido, não temos problemas em relação a isso. Era um momento no qual a ICANN introduziu os novos GTLDs em 2000 e 2004. E eu fiquei muito surpreso com essa resposta. Talvez hoje é a sua sensação, mas você deve estar preparada. Na próxima rodada vai ser muito interessante para vocês. E eu não estava tão enganado. Justamente agora todo mundo está falando sobre isso. Então, vou terminando, como eu já comentei a vocês, eu não tinha preparado esse discurso previamente, mas eu posso responder as perguntas que vocês quiserem me formular. Por favor, procurem não ser tão duros comigo nesta manhã de segunda-feira. Janis, também Olivier, que está escondido aí atrás de você. Ele estava, digamos, preenchendo o meu tempo, mas fez isso de uma forma excelente. Devemos considerar que temos a Tommy Holmes pronto para desempenhar a sua parte. Talvez temos que reduzir um pouco os tempos nesse sentido, então. Posso responder algumas perguntas? Sebastián Bachelet. Olivier Kapler-Leblon, uma pessoa, é uma pergunta do painel, como Um indivíduo pode fazer parte da comunidade at large. E Sebastian Bachelet vai responder isso. Sebastian disse o que é uma estrutura at large. Agora o Sebastian Bachelet, sim, fala, está falando, fala Janis agora. Olivier é o presidente do comitê assessor. Me desculpem por ter chegado um pouco tarde. Eu pensei que vocês começavam às 7:30. Basicamente, uma estrutura at large é qualquer tipo de organização ocupada dos usuários finais. Pode ser um capítulo da ISOC, uma organização que pode levar a computação nas comunidades privadas em todo o mundo, nos países em desenvolvimento, desenvolvidos também. Podem se ocupar das comunidades originárias e também se ocupar de cidadãos idosos. Mas eles se ocupam dos usuários. Alguns são sem fins lucrativos, outros não. Não é uma sociedade civil. Simplesmente para ser membro em duas das cinco regiões da AICA, podem ser membros, como na Europa e nos Estados Unidos, também a possibilidade de fazer parte de um grupo de membros individuais nas outras regiões devem passar por uma estrutura at large. Podem até ir ao website de at large para ver que organização para poder fazer parte dela. Podem criar também sua própria estrutura at large se vocês forem, ou se já criaram sua própria organização que se ocupam dos usuários finais, ou já como membros da organização que se ocupam dos usuários finais, podem fazer com que façam parte da AtLarte, aplicando a estrutura AtLarte. Na website há uma série de requerimentos mínimos que devem ser preenchidos para poder fazer parte de uma estrutura AtLarte. E aí, nesse website, você tem o procedimento de solicitação. Leva mais ou menos uns 2 meses para realizar todos os trâmites. Vocês não devem fazer parte da AtLarte para poder participar de AtLarte. Dá para entender? Em qualquer uma de nossas reuniões, de nossos debates, o trabalho feito por nós está aberto a todos para que possam participar. O único que queremos, então, é que as pessoas que não fazem parte da estrutura AtLarte não podem votar nas eleições ou em qualquer coisa que se exija um voto. Quanto à informação, às contribuições, essas reuniões são abertas e todos são bem-vindos e todo mundo pode contribuir. E fomentamos isso. Foi uma resposta um pouco longa, mas acho que falei de todos os aspectos possíveis para essa resposta. Os intérpretes continuam. Esperemos 5 minutos para que termine a oração, pode ser? Eu estou ainda recuperando o fôlego. Alguma outra pergunta para Olivier? Por favor. Minha pergunta, então. Eu gostaria... por favor, um segundo. O seu nome é Martin. Eu me chamo Martin. A minha pergunta, então, é a seguinte: os grupos AtLarte, como funcionam? No nível regional, votam, se reúnem, como estabelecidos os temas que vão ser votados, como é a estrutura das eleições, a minha apresentação, e abranger isso, mas por alguma razão ainda não está pronta para iniciar efetivamente. Então, temos 5 regiões, Europa, América Latina, África, América do Norte, Ásia, Ilhas do Pacífico. Cada uma tem uma estrutura regional AtLarte com uma liderança que é coordenada por cada região. A maneira que nós funcionamos é de uma forma ascendente a uma estrutura. Cada estrutura AtLarte, em geral, tem ou se ocupa de um determinado tema em particular e nós temos que ocupar disso. E depois começa em relação aos ralos, começa com os debates, está na lista dos correios, porque cada grupo tem uma lista de correio e pode ser que a região se possa ter coordenação entre regiões para tentar averiguar a preocupação das outras regiões, se já está a mesma preocupação. Há 2 ou 3 regiões no mundo, com frequência ocorre isso, porque há temas de nomes de domínio que são globais. devemos, estamos limitados por questões de DICAN, números de identificadores de internet, nomes de domínio. Era um problema, são problemas mundiais. Esses problemas surgem em outras partes do mundo. Isso pode chegar rapidamente até a LAC, o Comitê Assessor Atlântico, que é um comitê de 15 membros, que está no mundo inteiro. Há 3 membros em cada região. Isso é encaminhado até a LAC. Não sei se você sabe a diferença Atlântico e a LAC. Atlântico é a comunidade. A LAC é o comitê composto por 15 membros, selecionado pela comunidade em cada região. Então, há 2 pessoas selecionadas pelas organizações AT-Large. Uma pessoa é denominada, é indicada pelo comitê. Em algum momento, vamos explicar melhor isso. Mas isto, então, nos permite ter um comitê equilibrado geograficamente. E quanto ao gênero e capacidades e habilidades, temos o comitê que se ocupa de desequilíbrio, se houvesse dentro do comitê. Janice, então, mais uma pergunta e vamos passar a palavra a Tony. Meu Deus! O próximo, a seguinte pergunta, por favor. Obrigado, Olivier. Tenho 2 perguntas breves. A primeira delas, qual é a diferença entre a organização de apoio e os grupos assessor? Porque algumas estruturas que parecem ter representação mais de base, como a Atlas, que trabalha diretamente com a comunidade, e o GAC, porque são organizações de apoio e têm um PDP, um processo para desenvolver processos em Atlarte, como as organizações de apoio? Sim, temos. Se não fôssemos tão desorganizados, eu teria os slides, que é claro que por algum motivo não estão funcionando. A primeira, então, a diferença entre organizações de apoio e os comitês assessores. As organizações de apoio desenvolvem as políticas regais. E os comitês assessores esperam que a política seja desenvolvida ou participam como, digamos, convidados nesses comitês. Os comitês assessoram Atlas sobre qualquer questão relacionados com a ICA, não somente que temas de políticas. Podemos fazer comentários sobre estruturas da ICA, sobre questões externas relacionadas com a ICA, sobre questões realizada por GNCO em qualquer parte da ICAN. Por exemplo, recentemente tivemos um comentário, uma declaração redigida a favor da iniciativa de múltiplo vídeo desenvolvida pelos comitês. Os comitês assessores, por outro lado, estão menos limitados pela capacidade daquilo que podem fazer. As organizações de apoio possuem uma missão mais definida, que é de proporcionar desenvolvimento de políticas para a organização. Então, não vão começar a falar sobre o que está ocorrendo fora de seu mandato. O que tem a ver com o processo de desenvolvimento de políticas de Atlas, também temos isso. E vou tomar um pouco de fôlego para que as intérpretes possam descansar um pouco. E o que ocorre é como isso funciona de uma forma hierárquica. Uma das principais coisas que fazemos é responder às solicitações do público quando há um comentário. Não sei se vocês já viram isso, mas na página web, na website da ICAN, há diferentes partes onde vocês podem solicitar que a comunidade, que as pessoas possam fazer comentários públicos. No nosso website, colocamos as solicitações, os documentos, na Wiki, dá um comentário na Atlarte, quem vai seguir adiante. Há um grupo de trabalho, alguém que possa liderar o trabalho? Sim, eu tomo a iniciativa. Eu assumo essa tarefa. Eu vou redigir isso, por exemplo, depois de alguns dias. Isso é preparado, é colocado no Wiki. E poderia haver comentários em nossa comunidade, na primeira rodada de comentários, onde as pessoas podem comentar, escrevendo o comentário que tiverem, emendas, coisas que gostariam de modificar na declaração em si mesma. Em segundo lugar, Isso pode durar 5 a 6 dias e uma segunda versão é preparada. Às vezes, uma terceira versão também, inclusive. Com declarações mais longas, com depoimentos mais longos. Talvez não haja um consenso absoluto. Pode haver dois pontos de vista um pouco divergentes. Mas se não tivermos consenso, não chegamos a uma declaração. E nem sequer posso dizer que essa declaração já está pronta para ser votada, porque cada texto que sai da Atlas é ratificado pelos 15 membros do comitê. E não acho que vale a pena 9 votos a favor e o resto, por exemplo, são contra ou abstenções. Ir mais além do 50% exigido não é uma coisa que eu gosto muito. 50% de não está conforme com essa declaração. Pode ser uma pessoa que modificasse o voto. Novamente, devemos conseguir o consenso com o segundo rascunho, às vezes até mesmo com o terceiro borrador. A LAC, então, vai preparar a votação durante 5 dias e temos votos pessoais. Dito de outra forma, de uma forma transparente, todo mundo sabe quem foi votado e por quem. Os únicos votos que são secretos são sob relação às pessoas, porque, em geral, se votarmos contra uma pessoa em particular, essa pessoa não vai ficar muito contente. É uma forma de criar uma harmonia na organização, mas os demais votos são totalmente transparentes. Desde o começo do processo até o final, temos 21 dias, que é o período dos comentários iniciais. Precisam ver que estou o tempo inteiro correndo, porque não temos muito tempo para fazer esse trabalho. Frequentemente, temos que preparar nossas declarações na segunda metade do período, na segunda parte desses 21 dias, porque não podemos fazer isso na primeira parte. Mas é um processo com muitas etapas onde podemos fazer comentários e dizer, então, não estou de acordo ou estou apoiando aquilo que foi redigido. Sim, gostei do que foi redigido. O redator pode ser 2, 3 ou até 5 pessoas. Quando temos declarações longas, é bom, então, poder dividir a carga do trabalho. Não é necessário estar na estrutura Atlarte para fazer comentários. Qualquer pessoa pode fazer os comentários. Isto, em geral, então, a Jane, estuve bem, Olivier, muito bem. Sei que vocês têm muitas limitações de tempo. Obrigado pelo tempo, de ter dedicado tempo de fazer sua visita aqui. Vamos ter sessões durante toda a semana. Todos serão bem-vindos. Olivier, é que você está falando, vocês podem localizar bem essa sala, porque parece uma nave espacial, pelo menos. Vocês vão se dar conta facilmente. É aqui onde nós nos reunimos. Na terça-feira é o dia de trabalho mais importante. Portanto, vocês podem vir até aqui e no resto da semana vamos ir e vir para aqui. Na terça-feira é o dia onde vamos passar mais tempo. Sejam todos bem-vindos, então, para participar. Está falando o Janis. Quero lembrar que temos em nossos programas de fellowship vários membros de Atlas e da LAC para que vocês possam aproveitar e fazer consultas. E que, para falar com eles, eu também estou aqui, temos Sara Nosh, Yara, e eles vão nos ajudar durante esse processo. Fala, Olivier, conheço algumas pessoas e estão sempre aqui. Janice é que está falando. Muito obrigada.
Passamos a palavra para Tony. Janice. Às vezes, a gente sente que o programa de fellowship, que temos um programa, e a ideia é dar para vocês uma oportunidade para que vocês conheçam os presidentes dos diferentes grupos da comunidade da ICANN. Tony está aqui como presidente dos provedores de internet. Ele trabalha para a GNSO, que é uma organização de suporte nas partes não contratuais. E ele vai nos dar uma atualização. Então, bem-vindo, Tony Harris. Bom dia e bem-vindo. Eu não sei o que conhecem outros grupos, além dos grupos de partes comerciais, Mas eu venho do grupo de provedores de serviços da internet e de serviços de conectividade, que é um grupo comercial. São os provedores da infraestrutura, hoje parte da infraestrutura de internet, que tem uma estrutura contratual com a ICANN. E também alguns dos membros podem oferecer serviços de registro em alguns lugares do mundo. Então, nos reunimos na unidade constitutiva de partes interessadas, os stakeholders, e de partes comerciais e de propriedade intelectual. Muitos dos nossos membros participam desses grupos também, porque poderíamos dizer que eles têm interesse em temas, por exemplo, da propriedade intelectual. Mas também nos preocupamos do aspecto técnico da internet e do impacto na segurança. E fazemos foco nesses assuntos. Os nossos membros estão muito acostumados ou são participantes do processo ascendente, porque são questões que, naturalmente, são de interesse para o ISP. E se não existisse endereço de internet, não teríamos negócios, nem também teríamos clientes. Portanto, são elementos fundamentais, como são os nomes de domínio. Fazemos foco, então, no impacto de algumas questões e como a ICANN impacta nas redes e nas capacidades. Uma das questões que estamos tratando aqui, e não sei se já ouviram falar, tem a ver com o tema da colisão de nomes com os novos GTLDs. Talvez surjam conflitos com alguns dos nomes que já estão ou que existem no DNS. Não tem um impacto direto sobre nós, porque quando alguma coisa não funciona na internet, o primeiro porto para o cliente ou a primeira porta é um ISP, um provedor de serviços da internet. São aqueles que se arrumam, digamos, resolvem as coisas, mas nem sempre podemos fazer. Sempre sabemos o que acontece e ajudamos os clientes a resolver seus problemas. Também começamos a criar nomes de domínio. E em aquelas oportunidades, tínhamos pessoas que procuravam nomes, mas não achavam. Nesse caso, então, eram culpados os ISP, porque eles não tinham a capacidade de oferecer esse serviço. E eles eram acusados de bloquear a rede. Há muitos membros em todo o planeta que começaram a investigar, a pesquisar o que era que estava acontecendo. Não era uma questão de ISP, mas uma questão da capacidade do software, que exige ou que tem algumas outras limitações. Porém, é importante a participação nesses debates, porque quando as coisas não funcionam, é importante saber por que é que não funcionam. Esse seria, então, o foco que têm os nossos membros. Também temos uma descrição genérica de um ISP, além de oferecer e relacionar a internet para um cliente. Além disso, nós tentamos chegar não unicamente a outros ISPs, mas também a outras companhias, como Tocos, companhias de IT ou IT. E também temos que ter certeza de ter um diálogo dentro da ICANN com outros ISP que nos representam. Há pessoas que trabalham em diferentes partes do mundo que não podem participar diretamente da ICANN ou não podem participar das reuniões. Então, temos que oferecer um canal de participação para continuar em contato e trabalhar com eles, para que eles saibam o que acontece na ICANN e para que também eles possam expressar seus pontos de vista e seus consensos. Portanto, temos muita participação dentro dos grupos de trabalho, dentro da GNSO. E também participamos no conselho da GNSO, junto de outras unidades constitutivas. Temos dois representantes no conselho. Alguém que esteja relacionado com um ISP, creio que... Vou fazer, então, uma coisa muito similar àquilo que, ao que fez Olivier. Então, ficam convidados para uma reunião, para não continuar falando. Temos três reuniões, uma delas vai ser amanhã pela tarde. E, atualmente, estamos implementando muitas atividades externas por causa da expansão do espaço de nomes. Isso é muito importante para o espaço de nomes. E é importante também entender o que, que acontece. Às vezes encontramos, estamos em um lugar, chegamos na ICANN e queremos saber o que, que acontece numa região. E isso depende muito também de onde está posicionada a ICANN. É importante que possamos enviar a informação para os ISP locais ou regionais. Em alguns lugares do mundo tivemos sucesso e conseguimos que os ISP participassem das reuniões. Existem alguns requisitos para as reuniões da ICANN, mas já tivemos várias reuniões e nos encontramos, não foi só uma única vez. Quem quiser se adaptar a esse ambiente vai ter uma boa oportunidade para participar. Então, vamos nos deter aqui e vou receber perguntas. Eu gostaria vê-los. Eu gostaria muito de vê-los amanhã na reunião. Vamos ter uma reunião dos ISP. E também estamos, como eu disse, relacionados com o grupo de trabalho comercial e de stakeholders ou partes interessadas, em que vamos debater algumas questões em conjunto. Nem sempre compartilhamos os mesmos pontos de vista, mas temos algum tipo de debate. Vai ser uma reunião muito ativa, acho que para todos. Então, ficam bem-vindos e convidados para participar. Então, fico agora esperando as perguntas. Janice. Fala, Janice. Vou interromper para dizer que o motivo pelo qual pedimos para os presidentes dos diferentes grupos que participem da reunião é porque alguns grupos de at-large que parecem mais sexys do que outros, às vezes tem a ver com o nome, por exemplo, que eles têm. E todos na mesa, todos que estamos aqui, todo mundo tem a voz e a possibilidade, todo mundo quer saber de qual é o seu grupo. Às vezes, no entanto, esquecemos que toda a comunidade fala sobre os mesmos assuntos, talvez de uma perspectiva diferente. Então, devemos levar em conta, eu quero enfatizar nisso, devemos levar em conta que temos que escutar diferentes pontos de vista. Acho que Sebastião disse de um modo diferente, quando ele falou numa outra língua e falou sobre outras culturas. Estamos aqui também para debater os temas importantes, urgentes. Esse é o mandato da ICANN, o que é pedido para nós. O que, que é importante para a região de cada um de nós? Não é minha tarefa dizer ou encorajá-los para que vocês participem unicamente da at-large. Eu devo dizer que vocês têm o direito e que vocês devem saber e determinar o que, que vocês precisam. Então, pensem na região de cada um de vocês, pensem nas necessidades de cada região, nos desafios. O dia das unidades constitutivas é um dia em que vocês podem participar, escutar os debates. Também vocês podem entrar na website, as páginas wiki, onde vocês vão encontrar um modelo de múltiplas partes interessadas. E vocês podem pesquisar diferentes grupos de partes interessadas, unidades constitutivas, para saber como eles debatem os diferentes temas. E se isso faz sentido para vocês, tudo bem. Às vezes, em alguma sala muito cheia, nem sempre aí as vozes são escutadas. Muitas vezes, vocês devem sentar numa mesa em que há pessoas discutindo um assunto, debatendo com perspectivas bem diferentes. Às vezes, temos mulheres muito jovens que se uniram na ICANN, em Cartagena, advogadas, e que estavam dentro da unidade constitutiva comercial. Por quê? Porque elas sentiram que esse era o lugar em que elas podiam se expressar, enviar a sua mensagem e também podiam aprender. Então, vocês devem olhar, analisar e decidir o que, que serve para vocês. Diferentemente do que disse Olivier, eu não quero encorajá-los, digamos, encaminhá-los. Eu quero que vocês procurem o melhor lugar para procurar contribuir na sua região. Fala, Tony. O importante é que quando vocês chegam na ICANN, o importante é o resultado da reunião. Eu também gostaria, vocês deveriam levar em conta que os ISPs, além dos assuntos que eles tratam, eles oferecem informação sobre assuntos importantes, entre outras coisas. A membresia, por exemplo, para alguns ISP que são membros, por diferentes motivos, eles passam a formar parte de unidades constitutivas e, então, eles mantêm o canal de comunicação com diferentes organizações, o que é importante, porque há coisas importantes que acontecem, que têm muito impacto. E, desse modo, então, continuamos informados. Então, eles são, ficam unidos aos debates, depois registram e oferecem relatórios sobre o que aconteceu nessa região, nessa reunião com a unidade constitutiva. Mas temos que levar em conta e temos que saber que isso tem um impacto no negócio, que tem um impacto nos consumidores. Então, ficam, eu diria que vocês todos participem, que ofereçam informação e que conheçam o nível de conhecimento que nós queremos oferecer para que possam ser membros. E, claro, serão bem-vindos. Será um grande prazer recebê-los aí. Sou Philippe Johnson, de Abralo. Eu venho de uma região na África que tem vários ISP e que eles são concorrentes no negócio. Como usuário da internet, sou da Afralo. Eu quero ter acesso universal para a internet. Como é que eu posso fazer para que os ISP na minha área, para que eles trabalhem com sua unidade constitutiva? Eles têm um critério para que os ISP sejam membros no plano individual ou que eles incorporem entre si? Tony Harris fala. A resposta é ambas. Temos grupos de ISP, que são membros em si, que também podem fazer parte desse grupo. E isso tem o benefício de poder oferecer mais benefícios para os usuários. Muitas das coisas que encontram os ISP é que eles entram em contato com os governos. Portanto, devemos conversar com eles. Eles, às vezes, conversam conosco, porque queremos saber o que acontece no nível do ISP, porque isso tem impacto no consumidor. Então, eles vêm para debater sobre as bases do mercado. E, muitas vezes, temos uma relação bastante próxima com os governos. Então, seria muito bom conversar com o senhor depois de terminar a reunião para saber como podemos ajudá-lo para que isso aconteça. E também gostaria de conversar com o senhor e também com outras pessoas sobre esse tipo de questão e sobre como oferecer esse acesso adicional que o senhor menciona. Obrigado pela pergunta. Oi, sou Bibigo da Índia. Também fornecem regularmente melhores práticas para os ISP que são incorporados, além dos requerimentos regionais que eles devem observar. Fala, Tones. Oferecemos esse tipo de informação quando temos requerimentos específicos para abordar e fazemos através disso. Uma das questões que conseguimos resolver ou implementar e que não tínhamos antes, é poder oferecer ou circular newsletters, boletins, como nós chamamos, sobre o ISP. E com isso, então, tentamos fazer foco em questões vinculadas a ISPs. Por exemplo, faz pouco tempo, fizemos foco em questões vinculadas à governança da internet, etc. Mas esse seria o assunto que tem a ver com melhores práticas ou boas práticas. Ou seja, nós oferecemos ajuda desse modo. Mas, mais uma vez, o convite fica. Sou Martin, mais uma vez. E a minha pergunta é a seguinte. Algumas pessoas dizem que a concentração do ISP às vezes cria um monopólio e práticas comerciais. E isso leva a um aumento dos preços, menor acesso e menor qualidade. E por outro lado, as pessoas também... Tem pessoas que acham que a constituição ou os grupos são bons, porque estamos numa economia de escala. A unidade constitutiva, ela tem consciência de que existe essa concorrência e esse tipo de questões, ou recebe todo mundo e não se importa por nada, não controla e não faz monitoramento? Fala, Tonis. Em primeiro lugar, eu concordo. Porque devemos levar em conta essa situação que você descreve, por causa das condições do mercado, não é? E sempre acaba sofrendo, e a concorrência é muito sadia. Nós estamos numa posição em que a única coisa que podemos fazer é oferecer exemplos do que seriam as melhores práticas. E isso melhora ou facilita, logicamente, o foco, o enfoque. Poderíamos debater esse tipo de coisa, mas não podemos influir na situação local. O que podemos fazer, no entanto, é mostrar aquelas coisas que nós achamos ou acreditamos que funcionam, práticas, por exemplo, etc., dentro da indústria, e que é o debate que normalmente deveríamos produzir. Acho que houve várias instâncias em que participamos como membros individuais em outras organizações, onde abordamos esse enfoque nas melhores práticas. E, mais uma vez, com certeza podemos fazer isso oferecendo bons exemplos. Mas a implementação real deve ser feita no plano nacional. Tivemos uma apresentação interessante sobre o IPv6 no final da apresentação de ontem, para comemorar o 15º aniversário da ICANN. Eu gostaria de saber que tipo de políticas estão sendo desenvolvidas e como usuários, podemos ajudar. Esse é o ponto correto, perguntar sobre a implementação de IPv6. É uma pergunta excelente, responde Tony. Está muito perto do meu coração. A mensagem transmitida ontem é a mensagem certa, porque em alguns lugares do mundo onde decolou o IPv6, ele decolou justamente porque já teve um pouco de incentivos do governo, não monetário. Mas o tipo de coisa que realmente ajuda a implementar o IPv6, que é justamente quando existem grandes contratos. E como parte desse contrato, eles dizem que devem cumprir esse IPv6. E claro que vão poder, que vão conseguir. Esse é um grande estímulo da parte do mundo, da qual eu venho. Esse estímulo não existiu. E me surpreende dizer que o IPv6 continua estando num nível muito baixo. Então, quando houver pedidos dos clientes pedindo esse IPv6, existirá um olhar diferente. Eu acho que é uma boa mensagem. E quanto a membros, certamente participaram de todos os debates. Nos registros de internet regional de todo o mundo, existiu a possibilidade de definir essas políticas. E eu acho que estamos numa etapa em que devemos avançar. Há pessoas que não se movimentam, que ficam meio com receios. Devemos entrar no diretório deles, temos que passar de IPv4 para IPv6, porque a primeira coisa que eles vão responder é quanto vai custar, quanto isso vai custar. Bom, agora vamos então decidir qual o dinheiro que vamos investir, temos que passar para um protocolo, para o seguinte protocolo, isso nos oferece espaço de endereços adicionais. Às vezes não vai ser tão simples. Alguns não querem fazer ou não podem fazer negócios. Então, alguns vão ficar renuentes ou não vão estar certos de querer fazer essa passagem. Alguns estão esperando que alguém jogue a primeira pedra, dê o primeiro passo. Mas há alguma coisa que deve acontecer para promover isso. A situação muda dependendo do lugar do mundo. Às vezes tem muito sucesso e às vezes devem ficar atualizados, os benefícios para todos nós, particularmente quando vemos as novas capacidades que vão permitir o que pode ser feito na internet. Mas, bom, existem também outras iniciativas, outras coisas surpreendentes, que em alguns lugares do mundo eu vejo o desenvolvimento de práticas que ampliam a vida do IPv4. Existem tradutores de endereços, etc. Há questões que prolongam, alongam a vida dos IP e as diferentes versões. Há muito diálogo com os governos e algumas pessoas estão dizendo, nos seus próprios países, por que não existe crescimento no IPv6? Esse diálogo está acontecendo como usuário. Se vocês pudessem começar a pedir, precisamos de IPv6, isso vai provocar, vai gerar o conteúdo e vai gerar um movimento também. Nesse momento, grande parte do conteúdo ao qual podemos aceder na internet está unicamente na versão IPv4. Depois do primeiro passo, do passo inicial, melhorará o conteúdo de IPv6. E isso vai ser uma grande mensagem. É muito bom. Eu me sinto muito feliz de que vocês tenham recebido antes. Fala, Janice. Está chegando a Liz. Desci meu bolso.
Então, a minha pergunta é a seguinte: os reguladores podem fazer parte do grupo, porque é muito importante para o regulador saber, conhecer as canções do ISPs. Fala, Tony, a resposta direta seria não. De acordo com os termos e condições, deve qualificar como ISP ou provedor de conectividade. No entanto, há uma forma. Eu mencionei que trabalhamos de uma forma muito estreita com os governos. Sempre devemos conversar com os governos, debater com eles e também com nossos próprios membros do GAC, também debatemos sobre questões de ISP, de infraestrutura e demais. Então, temos esse diálogo com os ISPs em diferentes partes do mundo. Se pudermos ajudar fornecendo informações, eles podem ter esse diálogo diretamente com seus governos. Isso será muito bom. Se seus governos quiserem falar com os ISPs para ver o que está ocorrendo em cada região do mundo, também podem fazer isso, mas não podem fazer parte, ou seja, ser membros. Fala, Jane, se eu gostaria de agradecer. Como disse Tony, as sessões amanhã do que vão falar, tratar dos ESPs e das partes constitutivas comerciais. Vocês já conhecem, Tommy. Se vocês quiserem, então, reunir com alguém, formulem as perguntas a Tony, entre em contato com ele. Fala, Tony. Se vocês quiserem, então, fazer qualquer consulta, eu fico disponível a todos. Fala, Janice. Muito obrigada. Bom dia, Elis. Aqui estou, falei, Janice. Eu cortei, tenho um novo corte de cabelo. É difícil me encontrar na multidão. Olivier vai ter que se retirar. Vou passar alguns slides com mais sobre a Atlas e vou enviar isso a todos vocês. Eu adoro que você tenha vindo, porque tenho que falar sobre os bolsistas. Espero que eu siga meu e-mail. Bem-vinda. Sou Elisa Cooper, quem fala. Sou a presidente da Unidade Constitutiva de Negócios. Sou de Mac Monitor. A companhia para que eu trabalho se chama Mac Monitor. Eu represento a nossa Unidade Constitutiva de Negócios. Realmente, temos três áreas diferentes onde colocamos o foco e queremos garantir que as políticas sejam desenvolvidas e que a internet seja segura, que seja um lugar seguro para que os negócios possam ser realizados, transações com os clientes e que haja liberdade de escolha no mercado. Todas essas políticas que estamos desenvolvendo ou vendo que desenvolver se focam nessas três áreas diferentes. Mas antes de falar sobre unidade cultiva de negócios, eu gostaria de compartilhar a minha história e como eu comecei a participar na ICANN. Na verdade, já há 6 ou 7 anos eu acompanho a ICANN. No início, eu não prestava atenção. Eu fazia, digamos, um acompanhamento do que ocorria, via os comentários na internet, lia todos os relatórios. E mesmo assim, com minha companhia, eu apresentava comentários também em relação a estes relatórios. Se vocês não puderem estar nas reuniões, utilizando o website da ICANN para ver o que ocorre, qual é o foco colocado da ICANN, vocês podem fazer comentários em relação a esses relatórios. É uma boa forma de se relacionar e de fazer com que sejam escutados. O benefício, então, de fazer parte de um grupo constitutivo de negócios da ICANN é que, sinceramente, a ICANN pode ser um lugar repleto de muitas siglas. Me levou muitos anos conseguir e aprendo alguma coisa nova todos os dias e continuo aprendendo sobre diferentes áreas, diferentes ramos de políticas. Realmente é um tema muito amplo, mas quando participamos dentro de uma unidade constitutiva, um dos benefícios é que podemos abordar todos esses relatórios e tudo aquilo que é publicado na ICANN. Podemos ampliar o trabalho exigido e o pessoal da unidade constitutiva, há especialistas, por exemplo, em uma determinada área, e eles vão, por exemplo, ajudá-los ou preparar um determinado debate. Eu participava, digamos, de uma forma remota. Quando surgiram os novos GTLDs, eu disse, epa, eu quero estar mais envolvida, mais engajada para compreender em que caminho, em que direção eles estavam indo. E me levou muito tempo, mais de 5 anos e meio, desde que o meu trabalho começou com os GTLDs. Mas é uma das áreas que a unidade de negócios tem estado participando, fazendo comentários e fazendo acompanhamento de todo tipo de mecanismos de proteções para as empresas. À medida que esses registros de GTLDs são lançados, há muitas preocupações nesse sentido. Quando os GTLDs são lançados, as empresas querem estar protegidas e vão surgir, certamente, novas normas para o uso de nomes. Como eu já mencionei, fazer parte de uma unidade constitutiva dá uma oportunidade a vocês de fazer parte de um grupo para poder navegar. E uma das coisas que é a unidade de negócios, eu gostaria que façamos é que possamos navegar nesta paisagem complexa e confusa para estarmos juntos, para que possamos ser, por exemplo, mais especialistas em uma determinada área. O que eu posso lhes dizer sobre a ICANN, sobre as unidades constitutivas? Poderia dizer também que a ICANN pode ser um lugar muito complexo e confuso, há muitas siglas. Essa organização adora siglas, é incrível. E em si mesmo isso pode chegar a ser uma coisa confusa. Não tenho medo nem vergonha de perguntar o que significa essa sigla. Muitas vezes as pessoas, né, nessas questões querem falar, termina dizendo siglas, determinadas siglas. Vou falar de alguém no GNSO, no SISAC 5-6. Do que estão falando? Do que vão falar? O que é isso? Tanta sigla? Vou falar com alguém sobre organização de apoio de genomes genéricos. Vou falar sobre um relatório sobre segurança lançado recentemente. Então, eu vou parar por aqui. E vou. Quero, vocês têm uma pergunta sobre a unidade constitutiva de negócio, sobre a minha experiência na ICANN? Alguma pergunta? Sou o Vivek. Qual é o processo para poder fazer parte de uma unidade constitutiva? Podemos entrar através de uma empresa ou deve representar a um grupo de empresas? Quais são os critérios? E fala Elis, há três tipos de membresia. Uma membresia para microempresas, para pequenas empresas, ou de pequeno porte. Há pessoas que representam pequenas empresas, ou consultores, ou algumas pessoas mais. Outro tipo de membresia também é para membros de companhias, focado em membros de companhias, para companhias já organizadas, como o Bureau de Business, ou outro tipo de membresia para empresas maiores, empresas que estão pelo menos em duas regiões geográficas diferentes. Janice fala, devo seguir o meu próprio conselho. Em at large, pode entrar como usuário final e fazer parte da estrutura para ter uma voz mais forte, a unidade consultiva de negócios como indivíduo. A abertura para indivíduos, fala Liz, deve ser uma empresa para poder ser membro? Sim, deve ser uma empresa que está prestando serviço para usuários na internet. Se você é uma empresa, se está organizada, se você fornece serviço para usuários finais, pode ser elegível. As nossas reuniões nas terças-feiras são reuniões abertas e vocês são bem-vindos. Gostaríamos de contar com a presença de vocês. Estas reuniões são sempre abertas ao público em geral. Fala Janice, no stand da ICANN temos informações sobre a Atlar, sobre as unidades consultivas de negócios e também um user letter muito bom, disponibilizado em vários idiomas no stand da ICANN. Isso poderia ajudá-los também. Muito obrigada. Em relação aos outros recursos que temos, podemos destacar o modelo de múltiplas partes interessadas, o que estão fazendo as unidades constitutivas de negócios quanto ao uso de internet em relação aos provedores. A maior parte dos grupos da comunidade estão trabalhando as mesmas questões a partir de diferentes pontos de vista, devem pensar quais são as suas necessidades de suas regiões, quais são as regiões de sua companhia, quais os grupos de partes interessadas. Na terça-feira, portanto, então, é um dia excelente para ver, para fazer consultas e para começar a escutar as abordagens de outras pessoas. Vocês poderiam se surpreender, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de fazer multicasting podem fazer parte do Just em outra sala para poder participar, por exemplo. Vocês devem se preparar, vocês já tiverem conferências de internet, então eu sei que vocês estão acostumados com tudo isso, mas há muita coisa para assimilar durante o dia. No que falam de... Sim, que já estão falando há muito tempo. Mas a outra opção, se vocês podem monitorar para fazer esse tipo, digamos, de degustação, como eu lhes comentava, vocês podem entrar na sala, observem, se não, vocês podem chegar até a Lisa, porque ela pode entrar em contato com alguém da mesa que poderá explicar a vocês a sessão para mantê-los atualizados. Sim. Completamente, sou mal. Tem uma pergunta geral sobre como funciona o gene SO, porque a partir do ponto de vista de uma pessoa externa, seja o grupo mais diverso de pessoas, qual a oportunidade para poder se reunir com outras áreas, com interesses não comerciais, com organismos não contratados, qual é o ponto onde tudo se junta para poder formar a política do GNSO. O lugar é esse, onde nós nos reunimos. Fala, Lisa, não estou certa se vocês já viram as questões da parte dos contratados. Essas são uma das coisas que me levou muito tempo, poder entender. Eu via sempre isso nos papéis. Quero ver se eu posso explicar isso melhor a vocês. Há duas casas. Temos a parte da parte contratada e da parte dos não contratados. Dos contratados são os registros e os registradores. São as pessoas que têm um contrato com a ICANN. Essa é a Câmara das Partes. Depois temos a Câmara das Partes não contratadas. Dentro dessa Câmara, estamos divididos entre o grupo das partes interessadas comerciais e o grupo das partes interessadas não comerciais. Dentro deste grupo, estamos divididos. Tommy Holmes, que está aqui, que está com os ISPs, e o grupo de participantes comerciais estão os ISPs, unidades de negócios, e a unidade de negócios e da propriedade intelectual frequentemente estão alinhadas, normalmente alinhadas com os ISPs, mais ainda com a propriedade intelectual, IPC. Por outro lado, temos as partes interessadas não comerciais. Eles representam, dentro deste grupo, temos então os organismos sem fins lucrativos e depois os não comerciais que participam de universidades e deste tipo de organismos, de organizações. Com frequência, não estamos alinhados com eles. Diferentemente das partes contratadas, porque com frequência vemos as partes contratadas como um objetivo comum, porque ambos estão aqui para vender em nomes de domínio. Então, de todas maneiras, o conselho do GNSO é o conselho. Então, em si mesmo, temos o grupo, o comitê do GNSO. É um ponto que pode ser um pouco confuso. Vocês vão ver que há pessoas que falam do GNSO e às vezes estão se referindo ao conselho. Estão falhando muitas vezes simplesmente do GNSO, que são as duas câmaras. O conselho possui representantes de ambas as câmaras. Também tem representantes que são indicados pelos comitês de onde justamente é desenvolvida a política. Todos os grupos acrescentam informações. Isso deve funcionar da seguinte forma: esses conselheiros, assessores que estão no GNSO, que é o Conselho de Organizações de Apoio, de nome genérico de ambas as câmaras, tem membros das duas câmaras e representam pontos de vista de diferentes partes interessadas. Estão então lá para desenvolverem políticas. É um processo muito extenso em si mesmo, que pode levar mais de um ano a dois anos até que uma nova política seja desenvolvida, e assim funciona. O que é importante, então, é que estes grupos tão diversos, diferentes, participam de um conselho e todos estão neste conselho, os representantes estão neste conselho, que devem que representar os pontos de vista das partes interessadas. Sou Youssef. Eu gostaria de saber uma coisa, como fazer parte de um grupo? Fala, Elis. Vamos ver, por exemplo, eu sou, por exemplo, uma pessoa anônima, porque Mark Monitor também é um registrador. Tem um colega que participa com a unidade constitutiva dos registradores dentro da Câmara de partes contratadas e eu, então, estou na Câmara de Partes não Contratuais e participo da Unidade Constitutiva Comercial. Há muito debate em torno disso. O que vai ocorrer? Porque há muitos solicitadores de GTLDs, que são empresas... E como solicitadores não querem administrar um registro, ou seja, sua atividade central não é administrar um registro. Eles querem solicitar porque é uma marca ou porque já possuem uma marca. Antes, isso era mais reduzido. Se estávamos dentro dos negócios, íamos até a unidade constitutiva de negócios. Se não estava, não fazia parte dessa unidade constitutiva. Mas se não somos, por exemplo, um registro, porque não, ou se é um registrador e quer simplesmente obter o registro e ganhar dinheiro com isso, se dirigir a outro lugar. Mas para responder a sua pergunta, você pode participar, é possível, você pode participar de vários grupos, mas, por exemplo, eu voto na minha unidade constitutiva e o meu colega na sua. No momento de votar, como um funcionário... Sobre certas questões, eu não voto. Eu passo o direito ao meu colega para votar dentro dessa unidade constitutiva. Sei que foi uma resposta um pouco longa, mas espero ter respondido. Foi uma boa pergunta e uma pergunta difícil, por outro lado. Fala, Janice. Eu queria mencionar uma coisa. Quando alguém perguntou sobre os provedores de serviços de internet... Sempre é uma coisa que eu termino esquecendo de dizer. Muitas vezes podemos colocar, estar em diferentes comunidades da ICANN. Há regras a serem seguidas para fazer isso. Fala Elis, sim, há uma parede, digamos, entre meu colega e eu. Há coisas que ele não compartilha comigo, há informações que não trocamos ou que não compartilhamos, porque só pode ser uma informação sigilosa. Ou seja, ele não compartilha tudo comigo e eu também, de minha parte. No entanto, é interessante poder ter diferentes perspectivas. Fala, Janice, outra pergunta. Adiante, por favor. Fala um participante que não se identificou. Onde Google entra em tudo isso? Fala, Elis. Google é um integrante da unidade constitutiva comercial. Microsoft, não. Eles participam dentro do IPC. Microsoft não está no IPC, mas sim, você tem razão. Eles têm a possibilidade de solicitar fazer ser registro. É interessante ver se eles querem ou não participar dentro... do grupo de unidades, partes interessadas dos registradores. Fala, Elis. Que boas perguntas estão sendo feitas. Janice, sim, é uma boa pergunta, levando em conta que hoje é segunda-feira de manhã. Novamente, Elis, escutamos três grupos diferentes. Temos muitas coisas para debater amanhã e para pensar. E levando em conta que não vamos estar todos na mesma reunião, convidamos todos vocês que possam participar de outro grupo da comunidade. Vocês podem, então, falar comigo, com a Elis. Temos muitos colegas aqui na mesa com os quais vocês podem conversar hoje ou amanhã ou durante a semana. E a ideia é... Por favor, procurem ficar conhecendo um pouquinho de tudo. Depois, participem e conversem. Talvez 5 minutos de uma conversa. Não, você não vai ter uma ideia geral de um trabalho do grupo, mas converse com seus colegas e procurem entrar em contato com alguns líderes de grupos com quem vocês talvez, com quem vocês não falaram oi, e tomem uma decisão. Talvez não seja a melhor decisão, mas vocês vão ter uma base a partir do conhecimento que vocês possam ir coletando. E participem. Expliquem, por exemplo, eu quero fazer parte desse grupo, mas estou um pouco confuso. Alguma forma mediante a qual eu posso participar e de poder estar a par de tudo. Se isso ocorrer, vocês podem fazer isso. O que eu não gostaria... aqui então eu falo como a mamãe, é que alguém fique aí, fique rodando por Buenos Aires e não podem estar aqui. Se você tiver algum problema, vamos tentar ajudá-los. Porque amanhã vai ser um dia difícil e às vezes isso pode ocorrer. Vocês estão aqui para aprender e para procurar entender o que fazemos. Então, sempre volte, entre em contato conosco para saber até onde vocês devem se encaminhar. E também temos as estantes do ICAN, que sempre vão poder ajudá-los. Muito obrigada. Fala, Janice. E se vocês estiverem perdidos, vocês podem visitar Atlarte. Então, vamos então deter a gravação agora. Vamos interromper a gravação. Fala, Janice. Eu vou dizer...